Nossa Conversa.
É um prazer enorme conversar com você.
Com Vanderlei Nogueira.
Amigos do Brasil, os atletas têm lutado muito nos últimos tempos em busca de um veto do presidente Lula, que aconteceu efetivamente nas últimas horas, um novo marco para o esporte brasileiro. O presidente Lula sancionou a nova Lei Geral do Esporte, que revoga a Lei Pelé, Estatuto do Torcedor, Lei de Incentivo ao Esporte e a Lei do Bolsa Atleta, reunindo as regulamentações em um único documento. Estou falando isso aqui especialmente para você que nos acompanha no podcast Nossa Conversa, porque exatamente nesta hora em que o presidente decidia, nós estávamos concluindo uma gravação importante com os advogados que representam milhares de atletas em todo o país, aqueles mesmos representados por vários, e você assistiu pelas emissoras de televisão, pelas imagens, minutos antes de uma partida começar, eles colocando a mão na boca, como se estivessem se manifestando pelo silêncio, não foram ouvidos pelas autoridades, pelos parlamentares, para que conhecessem a opinião dos atletas. Basicamente, dois artigos incomodaram para valer os atletas no país. A União dos Atletas, esse foi um grupo formado por eles, estava contestando o parágrafo 5º do artigo 86, que diz o seguinte: institui um fator de redução da cláusula compensatória, criando um cenário que pode até mesmo representar um estímulo à demissão de atletas sem o pagamento integral da cláusula compensatória. Demissão com muita facilidade, sem que eles recebessem os direitos que deveriam receber numa situação normal, e a lei atual completava isso nos pagamentos de todos os atletas. E o artigo 11 diz o seguinte, e que eles estavam contrariados também: contraria a interpretação corrente da justiça trabalhista, retirando os benefícios da estabilidade e das indenizações, como aquelas que substituem os seguros desportivos aos atletas que sofrem acidentes de trabalho. Seriam, na verdade, os atletas os grandes prejudicados, não é isso que a legislação contempla nesse momento. E o que aconteceu? Nem bem terminou a gravação que fizemos, e é muito importante a gravação, porque explica com detalhes o que enfrentariam os atletas se o presidente não tivesse vetado, surgiu a informação que o presidente vetou, felizmente para os atletas, reunindo, na verdade, num só documento, todas as leis envolvendo o esporte. Então, vitória dos atletas brasileiros que lutaram muito nos últimos tempos para que o presidente Lula vetasse esses dois parágrafos importantes na visão dos atletas do nosso país. Essa é a notícia. A partir de agora você tem a opção de clicar no link e você vai conhecer na voz dos advogados exatamente como foi ao longo desses últimos tempos a luta dos atletas e por que eles brigaram. É importante você acompanhar todo este cenário, conhecendo o que aconteceu nas últimas horas. Acompanhe, clique, vai valer a pena. Olá, estamos juntos mais uma vez para o Nossa Conversa, o nosso podcast aqui pela Jovem Pan. Hoje o convidado é o Felipe Rino, especialista, advogado, especialista em direito esportivo, e o escritório dele e os advogados que estão ao lado dele estão fazendo uma luta nos últimos meses, de forma mais intensa, sobre a mudança na Lei Geral do Esporte, que vai ter um epílogo, essa novela tipo Netflix, na próxima sexta-feira, quando o presidente Lula veta as mudanças que incomodam os atletas, sanciona ou não faz nada e automaticamente tudo isso é sancionado. Então, eu pediria a gentileza do Felipe que dissesse hoje como é. Existe uma lei geral do esporte, como é. E essa mudança que está sendo pretendida incomoda os atletas claramente. Estamos tendo, nas últimas semanas, uma mobilização dos atletas nos jogos de todas as divisões, clássicos, estádios lotados. Você deve ter acompanhado quando os atletas, antes da bola rolar, colocam a mão na boca. Aquela é uma manifestação, é um protesto, é um descontentamento, esperando que sejam atendidos pelo presidente Lula. Felipe, um abraço, obrigado pela gentileza, pela participação. Queria que você dissesse como é hoje e a mudança que incomoda.
Wanderlei, primeiramente, obrigado pelo convite, essa oportunidade. O primeiro ponto, eu gostaria de enaltecer a união dos atletas. É um movimento que nós nunca vimos no país. Os atletas sempre foram taxados como uma classe desunida. E isso vem demonstrando uma nova mentalidade dos atletas em lutar pelos seus direitos. Ah, eu já ouvi que esses protestos, mas é muito pouco. Não, é muito. Nós temos que entender que a mudança ela vem progressiva, né? Ela começa pequena e ela vai aumentando. Então, essa união dos atletas e de todas as divisões é algo que nós temos que enaltecer. São dois pontos que a Lei Geral do Esporte ela incomoda e muito os atletas.
Não perca o raciocínio. Quantos atletas, eu sei que é uma estimativa, quantos atletas estão envolvidos nessa batalha? Série A, B, C, D. Milhares, né?
Levando em conta que cada elenco tem aí de 30 a 40 atletas, vamos colocar 20 atletas, nós teríamos aí 400 por divisão, só a Série D que são mais clubes. Então, pelo menos 2 mil atletas que fizeram os protestos em campo.
Entendi.
Pelo menos 2 mil atletas.
E aí, você estava falando?
São dois pontos. Primeiro, é a questão da cláusula compensatória. O que é a cláusula compensatória? Hoje, isso está previsto na Lei Pelé, que é a lei onde são incluídos ali os direitos dos clubes e dos atletas. O que vem a ser a cláusula compensatória? Há uma multa contratual para ambas as partes, tanto para o atleta, se o atleta decide ir para um outro clube durante a vigência do contrato, e para o atleta, se o clube decide demitir o atleta ou quando ocorre a rescisão indireta, que é aquela rescisão por atraso salarial, que o atleta entra na justiça pedindo a rescisão. Como é hoje? São duas cláusulas. Cláusulas indenizatória, que é o atleta que deve para o clube se ele decide rescindir o contrato para ir para um outro clube ou quando ele é vendido, negociado. Essa cláusula ela pode ser de até 2 mil vezes o valor do salário do atleta para clubes do Brasil, e para o exterior ela não tem limitação. Então, só dando um exemplo, um atleta que recebe um salário de R$1.000, ele teria uma multa de 2 milhões. Então, se ele quiser, um atleta que ganharia R$1.000, para pedir demissão, ele teria que pagar R$2 milhões. Em contrapartida, hoje tem a cláusula compensatória desportiva, que é quando o clube dá causa à rescisão. Hoje, a lei ela fala que o mínimo dessa cláusula é os salários que o atleta receberia até o final do contrato. Então, se o atleta tem um salário de R$1.000 mais 12 meses de contrato, o valor dessa cláusula será de R$12.000.
Não reduz?
Não reduz, não tem nenhum fator de redução.
Certo.
Se ele tem mais 3 anos de contrato e ganha R$1.000, vai ser R$1.000 multiplicado pelos 36 meses.
Certo.
É injusto? Não. Se você for comparar o que é devido para um clube, são 2 mil vezes o valor do salário, e a outra é somente os salários que receberia até o final do contrato. Com essa alteração, a Lei Geral do Esporte está mantendo os padrões da cláusula indenizatória, ou seja, se o atleta quiser rescindir o contrato com o clube, tem que pagar a mesma quantia, 2 mil vezes o valor do seu salário. Agora, se o clube, né, aprovada a Lei Geral do Esporte, se o clube der causa à rescisão, há um fator de redução na nova cláusula compensatória. O que vem a ser esse fator de redução? Se o atleta se empregar depois que ele for demitido ou ocorrer a rescisão indireta, esse novo contrato do atleta passará a abater o valor devido pelo clube anterior. Trocando em palavras, um atleta que tem um salário de R$10.000 e teria mais 6 meses de contrato, pela atual lei, ele receberia R$60.000. Pela Lei Geral de Esportes, aprovada, se for aprovada, ele é demitido hoje, daqui uma semana ele se emprega num outro clube para ganhar os mesmos R$10.000. E aqui, fazer um parênteses, o atleta ele é diferente de um trabalhador comum, que ele pode trabalhar hoje como um taxista, amanhã como um motoboy, no outro dia como um zelador. Não, o atleta ele é atleta profissional, então é óbvio que ele vai sair de um clube e vai se empregar num outro clube. Ele não vai ficar em casa esperando 1 ano, 2 anos para se empregar. A família dele depende daquilo. Então, se ele se empregar, o clube que demitiu ele não tem que pagar mais nada. Ou seja, o atleta já não tem, historicamente, direito ao aviso prévio. Então, pode ocorrer casos em que os atletas serão demitidos e não receberão absolutamente nada.
Se ele começar a trabalhar semana seguinte, por exemplo.
Exatamente. Ou, por exemplo, há muitos casos que já ocorreram ao longo dos anos de clubes que tem um atraso salarial, o atleta então busca a justiça para rescindir o seu contrato por conta dos atrasos salariais e normalmente já tem-se um clube com uma outra proposta. Então, o atleta dificilmente fica ali meses desempregado. Fica ali 10 dias, 15 dias. Então, nós estamos abrindo margem para uma situação de demissão em massa. Simplesmente, eu não quero mais contar com o atleta, posso demitir porque ele vai se empregar num outro clube daqui um mês ou dois meses. Então, é uma situação que acaba criando um distanciamento, uma disparidade muito grande da relação clube-atleta. Então, por que só haver um fator de redução para o atleta e não haver fator de redução para o clube? Então, se o atleta quer rescindir o seu contrato para ir para um outro clube, ele não pode, eu tenho que pagar uma multa de 2 milhões. E agora, só para o outro lado, vamos ter uma redução?
Houve resposta para essa dúvida, para esse questionamento?
Não teve nenhuma explicação plausível. Nós tivemos reuniões, inclusive em Brasília, e não teve nenhuma resposta plausível. As desculpas são o quê? Se o atleta tem um contrato muito longo, o clube não está utilizando, o clube não teria a obrigação de mantê-lo no seu rol de atletas. Aí entra o planejamento do clube. O Corinthians não é obrigado a contratar aquele atleta. Foi contratado aquele atleta porque desejou a contratação dele, e aquele atleta, para ir para o Corinthians, às vezes pode negar uma proposta de outros clubes que no futuro ele poderia vir a ser utilizado.
Se ele não estiver sendo utilizado, você acha, Felipe, que é interessante para ele ficar, digamos, no canto do palco, sair do foco e tentar jogar num outro clube, mesmo que ele perca esses direitos que ele tem hoje? Afinal de contas, ele começa a trabalhar semana que vem num outro clube jogando. Imagina que o clube que vai contratá-lo tem interesse em colocá-lo para jogar. Ainda assim, os atletas entendem que isso não deve ser mexido? Essa é a minha pergunta, porque aquele que não está sendo utilizado, se o clube tiver que cumprir o contrato mais um ano, vai pagar. Nós temos vários exemplos nos últimos dias aí, acompanhamos. Aquele que prefere não jogar, treino em separado e vou ficar aqui 12 meses recebendo meu salário porque tem um contrato, mas ele sabe que vai sair de cena, né? A gente sabe como é que funciona. Isso não tem nada a ver, não preocupa, é por isso que eu queria perguntar sobre esse pequeno detalhe, que me parece importante para quem quer continuar, não cair no ostracismo, continuar no palco.
Evidente, o atleta, ele sempre almeja estar em campo jogando. Os futuros contratos conquistados serão conquistados por mérito desportivo, aquilo que ele demonstra em campo. Se ele não estiver jogando, obviamente ele perde mercado. Evidente, se ele não estiver sendo utilizado pelo clube, é mais interessante para o clube e para ele buscar novos ares.
Perfeito.
Agora, vamos só inverter um pouquinho a situação. Porque a princípio pode parecer injusto aos olhos do torcedor o clube ter que pagar os salários de um atleta que ele não quer mais utilizar. Agora vamos virar um pouquinho a chavinha. O atleta que tem um destaque no clube.
Certo.
Vamos citar aqui um exemplo, o Gabigol, hoje um dos maiores atletas. O Gabigol tem um histórico no Flamengo invejável. Simplesmente amanhã ele acorda e fala: recebi uma proposta da Inter de Milão, vou pra lá. Se vocês contratarem um outro atacante, eu não tenho que te pagar a multa. O Flamengo vai ter que contratar um atacante. Seria justo com o Flamengo não receber uma transferência
claro
por um clube
não.
da Itália? Evidente que não. E o Flamengo iria buscar um outro 9 no dia seguinte. Nós sabemos como é o mercado. Então, essa lacuna, para ser preenchida, nós precisamos também olhar o outro lado como seria. Porque se um atleta do porte do Gabigol pedir demissão, ele vai ter que pagar uma multa milionária. 300, 400 milhões. Que essa multa é calculada sobre o valor do salário. Então, essa lacuna precisa ser preenchido, vai ser preenchida pelo Flamengo. Então o Flamengo vai deixar de receber uma transferência milionária? Não, e não seria justo. Assim como também não é justo aquele atleta que não está sendo utilizado, se o clube deseja demitir, demita-o. Não o afaste, demita-o e pague aquilo que é de direito. Até porque, abrindo um parênteses aqui, esses afastamentos que nós constantemente vemos, isso é crime. Ele não é algo que é simplesmente proibido. É algo criminoso. Ele tem até um artigo específico no nosso Código Penal, que é você proibir o trabalhador de exercer a sua profissão. Então, a partir do momento que você está afastando o atleta, colocando ele para treinar separado, em horários separados, você está proibindo ele de exercer a sua profissão. Então, isso é um ato criminoso.
Mas isso tem eco na justiça?
Sim, tem. Nós já tivemos casos de atletas afastados e que isso acabou virando inquérito. Tá? A justiça entende também que essa prática é assédio moral. Então, o atleta afastado, ele tem direito a uma indenização, assim como não um atleta, assim como qualquer trabalhador teria direito, se fosse afastado, a uma indenização por assédio moral, também sendo passível de rescisão do contrato, que é a rescisão indireta do contrato, quando o empregador não cumpre com as suas obrigações. Tá? A lei determina a rescisão indireta do contrato. Você afastar e coibir o trabalhador de exercer sua profissão é um elemento também de rescisão indireta, que é a rescisão por culpa do clube ou da empresa. E aqui não precisamos ficar restrito ao atleta. Qualquer empresa que colocar um trabalhador para trabalhar, para exercer a sua função diferente daquilo que ele foi contratado, está descumprindo o contrato de trabalho. O grande problema é que nós confundimos, e eu me incluo porque eu sou torcedor também, somos apaixonados, que aquelas pessoas que estão em campo também são trabalhadores, também são pais de família, tem uma família por trás que depende daquilo. Então a gente, quando criança, nós os colocamos como grandes heróis, depois como adulto nós colocamos às vezes eles como os grandes vilões e esquecemos que são pessoas também, que são seres humanos. E até é importante destacar um estudo, o último estudo da CBF, que somente 1% dos atletas profissionais de futebol recebem acima de 100 mil. Então nós temos 99% que recebem menos de 100 mil e mais 84% recebem recebem um salário mínimo. Então nós temos aí quase mais de 16 mil atletas que recebem um salário mínimo. Então a lei é uma lei para todos, para o atleta que ganha 1 milhão e para o atleta que ganha um salário mínimo. Então precisa ter essa segurança jurídica, não para um atleta que é do Flamengo, do São Paulo, mas um atleta que disputa uma Série D, que está num clube pequeno, que já convive com dificuldades salariais.
Aliás, atletas importantes, estrelados, né, com salários absolutamente fora da realidade de uma pessoa normal, na verdade, graças à competência, graças ao trabalho deles. Estão empenhados em mostrar que está incomodando para eles. Sim. Também. É claro que você já ouviu que, mas com esses caras ganhando tudo que ganham, é muito fácil protestar. Eu também penso da mesma maneira, que para eles não tem a menor importância, porque eles já estão, digamos assim, consagrados na carreira, jamais vão entrar na fila do salário desemprego. A gente sabe perfeitamente que estão numa situação muito boa, confortável, graças à competência. Mas se estão na campanha, eu acho que eles estão reforçando, digamos assim, tentando dar mais poder de argumentação àqueles que não chegaram ainda nisso. É mais ou menos nessa linha, né?
Exatamente. E por isso que eu quis enaltecê-los no começo, porque essa briga é pela classe. Como eu disse, a lei ela vai ser aplicada para todos. Se uma série, simplesmente uma série D, parar de fazer protesto, a repercussão é muito pequena. Não vai ter repercussão. O Lula não vai parar para ver um protesto numa série D. E por isso que esses protestos foi um apelo que os próprios atletas fizeram entre eles. E isso, atletas de renome, sem citar nomes aqui, um cobrando o outro, para que eles pudessem puxar esses protestos. Tanto se nós repararmos, os protestos começaram na Copa do Brasil, onde nós tínhamos 15 clubes da Série A e um da Série B. Ali começaram os protestos, não começou de cima para baixo, mostrando essa união, a preocupação que o atleta que está hoje na elite tem com a sua classe.
E o outro, o incômodo?
O outro incômodo eu acho ainda mais grave, que é a questão de você retirar a estabilidade de um atleta que sofre um acidente de trabalho. A estabilidade não é um direito do atleta, é um direito de qualquer trabalhador, tanto que ela está prevista na lei do INSS. Tá? O que vem a ser a estabilidade? Uma pessoa que sofre um acidente de trabalho, ele está trabalhando, sofre um acidente de trabalho, ele tem direito a essa estabilidade contratual por 12 meses, a partir da aptidão dele. Então, citando um caso de um atleta, ele rompe o ligamento, ele vai ter todo o período de tratamento, ao final do período de tratamento, quando ele tiver a alta para voltar a trabalhar, dali em diante, ele tem um direito a um contrato de 12 meses, que é chamado de estabilidade contratual. E isso é para todo trabalhador brasileiro. O que estão fazendo com a Lei Geral do Esporte é dizendo, olha, se o clube pagar os salários dentro desse período, que, desculpa, nada mais é do que sua obrigação, o atleta não terá direito à estabilidade. Então o atleta vai passar a ser o único trabalhador no Brasil a se quebrar a perna em campo, não ter direito à estabilidade. Então não me parece nem um pouco razoável, nem um pouco justo, porque vai ser a única classe excluída a esse direito. Qualquer trabalhador brasileiro tem direito à estabilidade. E hoje o atleta tem direito à estabilidade.
Mas, explicando melhor, ele sofre uma contusão, uma fratura. Isso é uma coisa séria. E vai ser entregue ao departamento médico. E aí?
Exato. A partir da aptidão dele, hoje, o clube teria que prorrogar o contrato por 12 meses. Então ele vai ficar ali em tratamento por 8 meses, 10 meses, 2 meses, 3 meses. Quando, a partir daquele momento...
Foi liberado,
dali em diante conta-se 12 meses. Esse é o período da obrigação. Então, por exemplo, um atleta tem um contrato até dia 31 de dezembro de 2022.
Certo.
No dia 31 de dezembro, ele rompe o ligamento.
Perfeito.
A serviço do clube, sempre a serviço do clube. Não adianta ser uma partida beneficente, não. É um acidente de trabalho. Então, ele rompeu o ligamento no último dia de contrato.
E dentro de algumas horas, terminaria
o contrato. O clube teria a obrigação de prorrogar o contrato durante o tratamento e afinal o tratamento por mais 12 meses. E se o clube não prorroga o contrato, não cumpre com seus deveres, com suas obrigações legais, o atleta pode entrar com uma ação cobrando a indenização desse período que ele tinha direito a receber. E não é o atleta. Essa lei é aplicada para todo trabalhador brasileiro.
Mas no caso do atleta, ele, no dia seguinte, dia 1º de janeiro, 24 horas depois dessa contusão séria, ele nem entra mais no clube. Não tem contrato, vai cuidar da sua vida. É isso? Se for aprovado, é isso?
Se for aprovada a lei, se o clube comprovar que durante o período do tratamento o clube pagar os salários, não precisa mais prorrogar os 12 meses.
Aí ele
então
tá
estão
liberado
tirando
pelo departamento médico.
O clube já pode mandar ele embora.
Terminou o nosso vínculo.
Acabou o vínculo.
É isso.
É isso. Aí eu te pergunto, vamos lá, um menino que rompeu e não vamos citar grandes exemplos.
Claro, claro.
Vamos citar um pequeno exemplo. Um menino que disputa um Campeonato Brasileiro Série C. Ele rompe um ligamento.
Perfeito.
Vai ficar 10 meses desempregado. Ele pode acabar a reabilitação dele em novembro para já tentar, durante uma pré-temporada, ser recontratado. Como ele pode acabar a recuperação dele? No meio de uma temporada. Dificilmente ele vai ser recontratado. Então, ele vai ter esse lapso, porque um clube não vai querer contratar um atleta que está 10 meses parado, sem saber como ele se portaria,
claro,
numa volta às suas atividades. Então nós temos um prejuízo muito grande. A estabilidade é simplesmente a segurança para o trabalhador voltar a exercer sua profissão por aquele período.
Hoje é assim.
Hoje é assim. Alterando a lei, com a aprovação da Lei Geral de Esportes, simplesmente isso acaba. O clube vai ter a obrigação simplesmente de tratar o atleta. Acabou o tratamento. Um abraço, muito obrigado pelo serviço prestado. Se você conseguir se empregar no outro clube, sucesso. Se não conseguir, eu não tenho mais nada a ver com isso.
Eu imagino que o lobby, tanto no Senado como na Câmara, seja muito mais forte dos cartolas, dos clubes. Me parece que é isso. Mas, de qualquer maneira, é um problema para o presidente da República assinar, sancionar, né? Ou vetar. Imagino que ele tenha recebido e esteja recebendo informações, né? De todos os lados. Pelas informações que vocês têm, a tese dos atletas é forte, está forte ou está enfraquecida?
Muito forte, tá? Ontem nós recebemos informações, inclusive, de que dois ministérios solicitaram, né, pediram que o Lula vete esses dois pontos, tá? Principalmente o Ministério do Trabalho. E isso tem um peso muito grande. Por quê? São dois absurdos. Porque você está deixando um atleta à mercê da sua própria sorte. Então isso acaba infringindo as próprias leis do trabalho, a própria CLT. Então, apesar de você ter uma Lei Geral de Esporte, uma lei especial, você não pode esquecer que também há uma lei trabalhista. E você não pode pegar simplesmente uma classe e falar, olha, essa classe aqui simplesmente não terá os direitos que todos os outros têm. Então, os protestos vieram em boa, uma hora muito boa. A repercussão é muito grande. Nós sabemos que o presidente, ele é um, apaixonada por futebol. E um apelo que os atletas fizeram, inclusive nos memoriais que foram enviados à imprensa, nas vésperas dos jogos, e inclusive na publicação que tomou as redes sociais nos últimos dias, é que o próprio presidente Lula sofreu na pele o que é um acidente de trabalho. Ele, podemos esquecer a história que ele tem como líder sindical e de que ele sofreu um acidente de trabalho. Ele sabe quanto é dolorido. E um acidente de trabalho pode ser uma coisa simples, como pode ser uma ruptura ligamentar, que o atleta pode ficar 2-3 anos parado. Nós já tivemos casos, eu e o Dr. Thiago, de um atleta que ficou em recuperação 3 anos. Então, há questões que nós não podemos deixar para lá. E a lei, ela vai ser uma lei para todos. Então, o apelo dos atletas ao Lula é exatamente: olha, você foi um líder sindical, você sofreu um acidente de trabalho, você já esteve na nossa pele. Isso aqui é um absurdo. Então, nada mais justo do que seja vetado. Então, nós esperamos, e as informações que nós temos é que há grande chance disso ser vetado.
Felipe, aproveitando a sua presença, eu queria falar sobre esse tsunami que chegou com relação à manipulação de resultados. As informações que a gente tem até agora, amanhã pode surgir uma nova, né? Mas o que a gente tem até agora é que clubes e empresas de apostas são vítimas, olhando. Não sei se nós temos uma informação nova nas próximas horas, mas inicialmente é isso que a gente tem. E alguns atletas, via intermediários, foram cooptados e tal, envolvidos nisso. Qual é a sua avaliação sobre isso?
Olha, eu acho que tudo aquilo que é feito de forma clandestina, antijurídica, é entendido como um ato criminoso. E é assim que vem se entendendo, né? Agora, eu não sou especialista em direito criminal, então não posso mensurar quais são os prejuízos criminais causados por eles. Simplesmente é algo que afeta não somente os clubes, não somente as casas de apostas, mas seus próprios colegas de trabalho.
Verdade.
Há casos de clubes que foram rebaixados, certo? Em que esses atletas desse clube, citando um exemplo, foram prejudicados. Não que em uma partida tenha ocasionado o rebaixamento.
Não importa.
E a gente não sabe, não dá para ir tão a fundo nesse ponto para saber, por enquanto, quantos e quais foram as partidas.
O tamanho do...
Mas os próprios atletas são prejudicados. Aqueles atletas que não... Por quê?
Os honestos.
Exato. Qual que é a grande questão? Um atleta que está numa Série A e é rebaixado para uma Série B, os outros clubes, o mercado, olha para ele de uma maneira diferente. Então, isso acaba impactando nos próprios contratos daqueles atletas. Seja com o próprio clube, numa eventual renovação, porque não se paga um salário numa Série B que se paga numa Série A. Não se paga um salário numa Série C ou que se paga numa Série B. Então, há um prejuízo para todos. Né? Infelizmente, eu, Felipe, falo por mim, não vejo solução a não ser acabar com as apostas no Brasil. Porque enquanto nós tivermos a possibilidade de remuneração de apostas por cartões, por escanteio, lateral, eu particularmente até desconhecia essa possibilidade de apostas. Eu conhecia apenas no placar, na vitória, ou no 2-0, no 3-0. Eu fui até surpreendido quando, olha, o primeiro...
Número
de escanteios. Então, assim...
Esse desmembramento é que permite a trambicagem.
Exato.
Porque no placar, é claro que você não pode colocar a mão no fogo, porque sabe que sempre se encontra aquele negócio de enxugar gelo.
Você teria que corromper 22 atletas.
Exato. E é tudo muito mais difícil. Agora, mas
até,
laterais...
Até relembrar um fato memorável, não sei se você se recorda, nosso saudoso atacante Tuta, quando estava num clube italiano, não me recordo o clube que ele estava na época, o resultado estava combinado até com a máfia das apostas italiana. Ele não sabia daquela questão, entrou e fez um gol. Os próprios atletas dele foram tirar satisfação com ele durante a comemoração.
É isso aí.
E ele não sabia. Então, assim, se é só no placar, é praticamente impossível você ter uma manipulação.
É muito difícil.
É muito difícil.
Eu tiro sempre o impossível, porque a gente já tem visto tantas coisas nos últimos tempos, mas que realmente lateral, número de lateral, o cartão, por exemplo. Além de tudo, os árbitros também ficam numa situação muito difícil. Quer dizer, ele também pode ser, digamos, vítima.
Ou também pode ser cooptado. Um cooptado.
Quer dizer, esse lance não mereceu o cartão, mas eu vou mostrar.
Exato.
Então, eu acho que isso realmente arranha a imagem e há necessidade de um ajustamento no sistema de apostas. Porque se olhando de longe, por isso que eu repito isso, de longe e até esse momento, clubes e empresas que fazem apostas são vítimas, né? Mas que precisam colaborar para evitar esse tipo de formato que proporciona facilidade em fazer a picaretagem.
Ou podemos também avançar e há casos de, pode haver casos de clubes que não são vítimas, mas também são culpados.
Pode ser.
Então, assim, é uma situação, por exemplo, um dirigente de um clube que seja cooptado, ou ele mesmo seja o próprio apostador e aposte que o clube dele tenha que perder resultados. E nós já ouvimos no escritório.
Mas ele não joga. Ele tem que ter um parceiro.
Parceiro.
Ele não joga.
E nesse caso, o próprio clube dele é favorecido, mas também é lesado. Então, assim, é uma situação muito complexa. Trouxe rentabilidade aos clubes a entrada das casas de apostas? Me parece que sim. Não conheço a fundo as finanças de todos os clubes do Brasil, mas hoje nós temos aí, salvo engano, 80% dos clubes da série A, B e C com patrocinadores.
É verdade.
Dessas grandes casas de apostas. A própria Casa do Brasil, a própria Copa do Brasil tem o nome hoje de uma casa de apostas.
É verdade.
Então, assim, como que nós vamos combater essas apostas se nós abrimos tanto o nosso mercado para a entrada dela?
É isso.
E aí, o problema é só no Brasil? Não, o problema é mundial.
Os clubes, como você destacou, os clubes jogam com a mensagem publicitária das empresas. É uma coisa muito complicada para resolver, mas precisa resolver.
Precisa ser resolvido.
Porque perde claramente
a credibilidade.
Felipe, obrigado pela gentileza, pela participação. Agora vamos aguardar as próximas horas.
Vamos.
A caneta do presidente Lula que vai decidir. Ou sanciona ou veta.
Esperamos que ele possa olhar pelos atletas, trabalhadores e vete esses dois pontos que nós tanto estamos lutando junto com os atletas.
Um abração para você, obrigado pelas gentilezas todas. Com o Felipe Rino, advogado, especialista em direito esportivo, falando desse assunto importante que vai ser definido, imagino, definido. Poderemos ter até capítulos futuros, mas definido nas próximas horas por Brasília. Felipe Rino, advogado, especialista em direito esportivo. E a você que nos acompanhou até agora, um grande abraço.
Nossa conversa.
Mais uma vez agradeço a sua presença nessa nossa conversa.
Com Vanderlei Nogueira.